Salve, salve, internautas. Esse é o Mixcast, eu sou o baterista e eu tive um personagem de RPG chamado Flash Mandrake, o Espírito Guiano.
Aqui é o JB e eu não pensei em nada pra esse Mixcast.
Ele nunca pensa em nada, é incrível, rapaz.
Aqui é o Hal Jordan e meu pai dizia que lia Tarzan, Fantasma e Flash Gordon. O que eu vou dizer aos meus filhos?
Bom, em primeiro lugar, eu, em nome do baterista e em nome do Hal Jordan, quero agradecer mais uma participação da Shirley de Assis, de Colatina, que nos mandou um e-mail novamente elogiando, e muito, o filme Avatar de James Cameron. É aqui, entre nós três, o único que assistiu e que pode dar um aval sobre esse filme é o Hal Jordan.
E aquele e entre vocês, o único que está decidido a não assistir sou eu.
Cara, tu tá perdendo de assistir um filmaço, sinceramente.
Não, velho, eu acho que é muito hype, acho que é muita coisa, assim, sim. Meu Deus, Avatar, meu James Cameron é o Messias e acabou, não sei o que, não. Deixa eu pegar mais informações sobre ele. Até porque temos que lembrar que aqui na nossa cidade nós não temos filme 3D. Isso. E eu não tô muito
disposto. Coloca o filme Avatar como sendo uma metáfora. Aí você vai entender o que é que o Avatar quer mostrar. O Avatar mostra a supremacia do poder bélico sobre as propriedades naturais de um planeta. Ele está vivendo esse período. Mostra a soberania de um armamento bélico sobre comunidades subdesenvolvidas. A gente sempre viveu isso. Mostra pela primeira vez a visão do terráqueo como sendo hostil, o terráqueo como o visitante. Isso a gente nunca tinha visto, isso é o ineditismo do filme Avatar. E além disso, ainda mostra, além da computação gráfica usada no filme, dos efeitos especiais, ainda mostra uma coisa que a gente com certeza ainda vai chegar nessa linha de tecnologia, que é a transposição da capacidade...
A psique
humana para
um avatar.
Um avatar, como o próprio filme já presume. Eu acredito que futuramente a gente vai ter um Second Life real.
Bom, eu quero dizer a Shirley que... A sugestão que ela deu da gente fazer uma matériazinha sobre o filme O Ladrão de Raios vai ser realizada. Prometa a ela que nos próximos dias eu coloco uma matéria no blog sobre esse filme.
O Ladrão de Raios é o novo Harry Potter?
É o que estão prometendo.
Que na verdade o nosso programa de hoje ele se dedica a falar um pouco de certos heróis, certos personagens tidos como clássicos. E a maioria deles também é definido como heróis ou como personagens pulp, que
eram revistas publicadas no início do século XX.
Revistas não.
É, já era em forma de revista já.
Começou como tira.
Não, os personagens começavam como tira de jornal, mas depois, com o sucesso da venda dos jornais, eles viravam revistinhas. E era o que a gente poderia chamar de bisavô.
Revistinha, bisavô, não, rapaz.
Das HQs de hoje.
Revistinha da Luluzinha, rapaz. É. Respeita.
Tudo bem.
Pelo menos gibi.
Não, e melhor. É bom que rimou, né? Revistinha da Luluzinha. Rimou, né? Legal isso.
Eram publicações baratas, feitas em papel...
Qualidade inferior.
E com uma tiragem muito grande e com uma vendagem também muito grande. Foi daí que se originou personagens que a gente vai citar hoje, e a era final dos pulps, o colapso dos pulps, começou com a publicação da Action Comics número 1, que foi quando essas revistas deixaram de ter uma publicação mais uma publicação mais pobre, para passarem a ser em revistas coloridas e com uma tiragem mais voltada para o público específico. porque a época dos pulps era assim, eles publicavam em um papel mais fraco, uma publicação mais grosseira, e jogavam nas bancas, mais ou menos como os cordéis que a gente tem ainda hoje.
E a prova da qualidade da impressão desse material aí é que a última foi vendida por $1 milhão.
É. E a amiga dela vendida depois por 1.100.000.
Tem louco pra tudo. Vamos começar pelo Homem Macaco.
O Rei das Selvas.
Não, não é o Rei Leão.
Nem George.
O George é discutível. Pode ser o George, dependendo de quão do tamanho da nossa paródia.
Eu odeio o Brendan Fraser quando faz pastelão,
é, mas eu adoro desenho animado clássico. O desenho animado clássico é muito bom.
Infelizmente eu não cheguei a assistir.
Infelizmente mesmo.
Bom, o Tarzan foi um personagem criado no longínquo ano de 1912. Romance Tarzan dos Macacos. É isso, é uma livre tradução.
É, contando a história de um bebê criado por macacos que viria a se tornar o Senhor da Selva.
Criado por Edgar Rice Burroughs. Na verdade é um personagem que nasceu num romance, né?
Exato.
Ele não nasceu para os quadrinhos, que foi onde foi consagrado, dentro dos quadrinhos e no cinema. É um personagem que nasceu na literatura dos livros.
Agora deixa eu fazer aqui um apanhado. Teria alguma ligação? Eu espero que não seja um meia-culpa, certo? Mas teria uma ligação da criação das dos macacos com a lenda que originou Mogli, o Menino Lobo?
Eu não li nada sobre isso. Leu alguma coisa sobre isso? JB.
Eu acho que indiretamente tem. Porque Mogli foi criado, se eu não estou enganado, na década de 40.
Mas você sabe que Mogli tem um fundo real, não sabe?
Sei.
Não.
Tem sim. Três crianças na Índia, elas agora não lembram porquê, elas perderam a família e foram criadas por uma família de lobos. E elas foram realmente educadas, quer dizer, por essa família de lobos. Quando eles foram encontrados por uma exploração civilizada, entre aspas, eles tinham uma pelugem muito mais densa que o normal, dentes afiados como presas, e eles andavam em quatro patas, literalmente, e eles não falavam, eles uivavam. Na época houve até uma discussão, decidindo o que deveria fazer com essas crianças: deixá-las com a alcateia de lobos,
ou levá-las para a civilização.
Optou-se por levá-las à civilização e morreram as três pouco depois.
Exatamente.
Então, essa é a gênese do que viria a ser décadas mais tarde a história de Mowgli.
Na verdade, eu vi que o Tarzan, ele foi livremente baseado na lenda romana, né? Do Romulo e Remo, né? Que foram criados por
uma loba. Acho,
né? Por uma loba, né?
Exato.
Os fundadores da cidade de Roma.
É como existiu no início do século XX. Ainda havia o fascínio pela África, por ela ser pouco explorada.
Principalmente depois que foi publicado o livro As Minas do Rei Salomão.
Exatamente. Então, deve estar tudo relacionado aí.
O Tarzan era um personagem bretão, né? um filho de ingleses, criados pelos macacos Mangami, na África, e ficou perdido na selva. Essa é o nosso conceito clássico do Tarzan, né? E o seu nome verdadeiro, segundo o criador e o primeiro romance, era John Clayton III, né? O Lord Greystoke. Esse nome é bem familiar pra gente, né? Tivemos a felicidade nos anos 80 assistir
Christopher Lambert
em Greystoke, a lenda de Tarzan, que pra mim até hoje é o
filme. A melhor adaptação de Tarzan já feita.
Com certeza.
Na verdade, uma coisa interessante dos heróis pulp é que, excetuando uma ou outra exceção, mesmo quando eles são republicados ou trazidos para novas mídias, a essência deles é sempre mantida.
É.
Até mesmo no Defensores da Terra, com Mandrake, Flash Gordon e o Fantasma. Ainda era Mandrake, Flash Gordon,
e o Fantasma que a gente conhecia.
Ainda são eles, assim, mesmo na metade dos anos 80 e tal.
Eu não digo nem anos 80, eu digo já agora, começo do século XXI, na revista Planetary.
E apesar da gente estar comentando aqui sobre o fascínio da África nessa época, o Edgar Brooks, apesar de ter conceituado tão bem a selva africana, né, e ter colocado também conceitos misturados dentro dessa África que ele utilizou para o Tarzan, ele nunca visitou a África em nenhum dos países do continente africano quando criou o personagem Tarzan. Ele pode até ir depois, mas durante a gênese do personagem e todo o conceito que ele utilizou para África Selvagem, do universo do Lord Greystoke.
Ele fez através do que ele sabia de biblioteca,
exatamente, de revistas. Ele deve ter feito com certeza uma pesquisa grande.
Ele aproveitou os outros exploradores. Para
ambientar, ele deve ter feito uma super pesquisa de ambientação, mas não teve in loco para construir o cenário do seu personagem.
Uma coisa que me surpreendeu quando eu estava fazendo a pesquisa sobre Tarzan foi a velocidade com que ele foi transportado para as telas do cinema.
É verdade.
Foram 6 anos apenas, não é? Criado em 1912, o primeiro filme em 1918.
Exatamente.
E eu que achava que Hellboy tinha sido uma transposição rápida.
O Romance de Tarzan foi o primeiro filme do Homem Macaco para os cinemas.
O que mostra que o impacto que Tarzan teve no seu lançamento foi tremendo.
Estrelado pelo ator Elmo Lincoln. O sucesso do Tarzan no cinema também fez surgir os seus derivados para a televisão também. Eu acho que onde o herói ficou bem popular foi cinema e televisão. Nos anos 60 e 70 no Brasil, ele foi muito forte nos quadrinhos e no cinema.
E também no final dos anos 70, na segunda metade dos anos 70, para ser mais preciso, na extinta TV Tupi, com o seriado Tarzan.
O SBT transmitia um seriado de Tarzan.
É o mesmo que tinha sido transmitido pela TV Tupi. O SBT tanto transmitia o seriado, como transmitia um desenho feito pela Filmation.
Uma coisa interessante.
Tarzan, o rei, o senhor da selva.
A Filmation dominou o mercado das animações nessa
final
época.
Final da década de 70 para a primeira metade da década de 80.
Definitivamente. Bom, não sei vocês, meu primeiro contato com Tarzan foi realmente Greystoke, A Lenda de Tarzan. Clássico absoluto da década de 80.
Eu antes cinema de ver, em casa, não era?
Antes de ver Greystoke, eu já via o seriado que o SBT passava. Né? Apesar de ser aqueles seriados que...
Não, sim, eu sei que você é um ancião entre nós, mas é que veja bem. Veja bem.
Mas, assim, em termo conceitual, em termo de construção de personagem, o Greystoke com certeza foi a melhor referência pra todos nós. Né?
Ah, mas é. Com certeza. Eu ainda sinto meio que um arrepio na espinha quando eu vejo aquela sequência que ele sai do lago e grita. Eu não lembro que faz tempo que eu vi o filme, que é, não sei se quando ele se toca da origem dele, mas é uma sequência muito forte.
Não é forte. A sequência em que ele mata o leopardo que matou a mãe dele.
Essa é isso aí,
ele despedaça o leopardo, joga pra tribo dos macacos. E um macaco lá que odeia ele, desde que a mãe encontrou ele, ele oferece um pedaço desse leopardo. Quando o macaco vai pegar, ele joga pro restante.
Eu tenho uma quadrinização desse filme.
Que não tem nada a ver com o filme.
Eu não sei porque utilizaram o nome de Greystoke, além de Tarzan, na quadrinização, se ele não segue a linha do filme.
Talvez não seja a adaptação do filme, né? Talvez seja de um outro filme de Tarzan, lançado pra pegar carona, né?
Como tantos outros, né?
Saiu pela Abril?
Não.
Não foi pela Abril.
Ah, tá.
Menos eu não lembro quem foi a editora.
Quem fosse pela Abril tava explicado. Foi difícil isso mesmo. Agora, ele passou meio que um tempo
no limbo,
né? Até o longa-metragem da Disney, em 99.
Foi. Na verdade, eu acredito que todos esses personagens, né? Eles passam por um certo tempo de limbo, né? São heróis clássicos. Né? Assim, até a gênese dos heróis de hoje são eles. E eu acredito que ainda está faltando aquela superprodução atual, nos modos atuais, com a tecnologia que temos, com o equipamento de cinema atual, para dar um certo upgrade nesses heróis pulps.
A última aparição de relevância foi o longa-metragem da Disney e, consequentemente, a série.
Bom, a gente ficou...
Não esquecendo, né? não vou deixar de puxar a sardinha para uma das minhas séries favoritas, certo? Que nós temos uma aparição do Homem Macaco em Planetary, no número 17 da revista, em Opaque Re.
Lord Blackstock, né?
É. Kevin Sack, Lord Blackstock. Saiu pelo Storm. Quem não leu, vá atrás.
Mas era o Tarzan conceitual? Tarzan original?
Tarzan original.
Começo do século 20.
Tarzan original. Vivendo na cidade perdida de Opaque Re. Tem coisa mais Tarzan que isso?
Cidade perdida no meio da África não tem nada a ver com Tarzan. A gente ficou muito familiarizado com o Tarzan na figura do americano John Weissmuller, do ex-nadador americano.
Campeão olímpico,
né? Que até hoje ele é reverenciado como o melhor intérprete do Tarzan.
Eu ainda cheguei na época que a sessão da tarde valia a pena. Eu ainda cheguei a assistir uns dois filmes com esse ator.
E ele que eternizou o famoso grito do Tarzan. É.
Dizem que no final da vida dele, quando ele já estava senil, era costume escutar no asilo onde ele morava, ele dar aquele grito.
E nossa.
Então ele não conseguia nem de longe atingir o grito que foi emitido pelo cinema, porque aquele grito era uma mixagem. Eu acho que é por isso que ele ficou senil.
Vamos, antes de mais nada, tirar uma dúvida aqui. Afinal de contas, é o Zorro ou é o Lone Ranger?
É o Zorro. É o Zorro.
É o Zorro.
Foi o Brasil que causou essa confusão.
Foi a Ebal que causou essa confusão.
Porque na verdade o cara era o Cavaleiro Solitário. Não, era o Zorro. E quando chegou no Brasil...
Só pelo fato de usar uma máscara. Não tinha mais nada a ver os dois personagens.
É aquele negócio. Ah, não. Acabou o Zorro. Bota esse bicho aqui. Mas ele não tem o mesmo nome. Não, mas ele usa máscara e anda cavalo.
Ele usa máscara e anda cavalo.
Anda cavalo.
Mas o cavalo dele é branco. Não importa. É um cavalo.
E saiu, né? Minha nossa senhora.
O personagem da vez... É o estimado Zorro.
Exatamente. Vulgarmente conhecido como Don Diego de la Vega, defensor dos frascos e comprimidos, quer dizer, fracos e oprimidos.
Na verdade, ele era um fraco e oprimido quando tava na figura do Don Diego.
Exatamente.
Era praticamente um bicho.
Ele era gay.
Quem assistiu, assistiu A Espada e a Rosa foi JB.
O doutor em A Espada e a Rosa.
Exatamente.
JB. Né?
Na versão A Espada e a Rosa, ele... Ou melhor, na versão clássica do personagem... Eu poderia considerar ele quase como um Victor Valentim. Lembra? O Jota lembrou.
Dá pra oficializar, dá. Oficializar. Eu, Victor Valentim, eu não sou tão velho assim.
O antagonista de Jacques Leclerc.
Já é. Ele era aquela coisa, ó, meu Deus, estou cansado. Massagem e levava a nega pra cama.
Ele era um mala, na verdade, né? Ficou bem representado, né?
Deu medo.
Bota aí, o Zorro foi criado pelo escritor Johnson McCulley em 1919. Deu-se a sua primeira aparição.
É um livro que eu sou louco pra comprar. Já pedi pro baterista pesquisar na internet.
Eu nunca vi o
livro clássico do
Zorro. Achei.
Ele achou.
Eu nunca vi. Na verdade, eu acho que as próprias editoras nunca editaram aqui no Brasil.
Editaram aqui no Brasil.
O Zorro clássico?
Sim, o clássico.
Editaram sim.
Tá dizendo, o baterista encontrou.
É, então infelizmente eu preciso procurar milhão. Na verdade, eu nunca procurei. Só tô dizendo que eu nunca me deparei com a versão.
Nunca se deparou, né? Aquele negócio, né? Não foi atrás
dessa parte. Não existe aqui, não.
Então não vou procurar atrás. Oh, meu Deus! O Zorro original! Mais ou menos isso.
O Zorro atuava na colônia de Los Angeles.
Era. Era isso. A cidade de Los Angeles, que é na Califórnia, que nessa época ainda pertencia à Espanha.
Colônia espanhola.
Na obra clássica, ele não se autodenominou Zorro, mas a população o chamou de Zorro. Até porque Zorro é uma tradução livre da raposa, né? Seria raposa em espanhol. E por conta da sagacidade dele, da movimentação que ele utilizava quando estava atuando, agindo como Zorro, né? A população chamava
começou
ele de Zorro.
A chamá-lo de Zorro.
Então ele incorporou-se a esse nome, né? Transformou a sua atitude num personagem e passou a usar inclusive a marca Z.
Que uma curiosidade, a marca Z, ela não consta no primeiro livro.
No romance.
No romance. No, quando ele foi escrito, o personagem não deixava aquela marcazinha característica dele. Isso começou nos primeiros filmes.
Então o cinema criou a marca Z.
O cinema criou a marcazinha do Z.
O McCulley se inspirou inclusive em elementos do banditismo local, né? O banditismo social existente à época, para criar o personagem Zorro. Depois da adaptação do Zorro para os quadrinhos, é que ele chegou a se popularizar no mundo todo, claro, com seu mercado consumidor tradicional nos Estados Unidos, e na década de 70, ele foi muito popular aqui no nosso país. Né? Duas editoras brasileiras publicavam o Zorro, a Walt Disney e a Editora Abril. Por incrível que pareça, a Walt Disney publicava Zorro aqui no Brasil, e ainda colocava um subtítulo, O Verdadeiro.
era para diferenciar do Cavaleiro Solitário.
Justamente por conta da confusão que foi feita aqui no Brasil entre Zorro e o Cavaleiro Solitário. O Lone Ranger.
Que foi publicado como o Zorro Cowboy, né? É. Que é o negócio que a gente falou, né? Ah, não, ele usa máscara.
E monta cavalo.
Monta cavalo. Mas ele tem um índio, não interessa, o índio tava doente.
O Cavaleiro Solitário era publicado pela Ebal. O Cavaleiro Solitário, né? Inclusive ele usava o título de Capa e Espada nessa época, pra diferenciar
do verdadeiro
a sua publicação Zorro. Do verdadeiro Zorro.
E o Zorro no cinema?
Bom, antes de ir pro cinema, uma curiosidade aqui. A Panini Comics, em 2006, publicou...
Eu não cheguei a ver essa revista.
Eu também, eu já ia inclusive colocar na mesa aqui pra gente ver qual de nós tem alguma coisa a acrescentar sobre essa série.
Eu vi essa série aqui, ela chegou aqui na nossa cidade, inclusive. Não comprei porque, enfim, o Zorro pra mim é um personagem que, pelo qual não tenho, particularmente não tenho nenhum apreço. Então não cheguei a comprar, mas eu vi ela no Brasil. Eu vi ela aqui,
sim. Eu não lembro dessa série, Fugitivos, né? A série Fugitivo lançada pela...
Agora, o que eu não sei é se foi publicado realmente em
todas
quatro
edições,
revistas.
Né?
Não, foi em quatro edições, porque eu lembro de uma revista. Se eu não me engano, foi uma edição só, mas eu posso estar enganado. Talvez tenha sido quatro números mesmo. Eu tenho, sim, lembranças recentes de uma revista do Zorro nas bancas. Mas se foi uma edição só, reunindo as quatro edições da minissérie Fugitivos, ou se foi publicado em quatro números separados, eu já não sei dizer. Só pesquisando.
Sinceramente, eu não sabia que tinha havido essa série. Não. Não sei se eu teria comprado, né? Mas fica a curiosidade aqui que eu não conhecia essa série. É a série minissérie Fugitivos, que foi publicada em quatro revistas mensais. E o título de capa era Zorro. Foi publicado pela Panini aqui no Brasil. A história mostrava Zorro e uma mulher chamada Eulália, vagando por diferentes lugares, ajudando pessoas a encontrar, sei lá... Seu caminho na vida, né?
Uhum. E no ano seguinte ao lançamento dessa revista, tivemos a, abre aspas, sarcasmo, maravilhosa, sarcasmo, adaptação, La Espada Rosa.
Telemundo apresenta. Cara, antes do JB comentar a Espada Rosa, eu não assisti essa... Não, essa novela, né?
Não,
essa,
antes de comentar,
essa
vou dizer que...
Essa ópera.
Eu vou, não, antes de comentar, eu vou dizer que quando se fala nisso, eu só lembro de O Cravo e a Rosa. Eu só consigo lembrar do Cravo e a Rosa, cara.
Tá, Valsi Carrasco.
Exatamente. Não consigo.
Não, mas
velho,
sinceramente, apesar de ter sido feito nos modos de novela, né? Porque foi produzido pela Telemundo, mas era bom, era bem produzido. Os poucos capítulos que eu assisti, né? O horário que a Rede Record transmitia aqui no Brasil não permitia que eu assistisse. Né, mas os poucos capítulos que eu assisti, eu gostei muito. Eu achei que foi muito bem feito. Não sei se num conjunto total, entre início, meio e fim, valeu a pena, né? Com a palavra JB, que é doutor em A Espada e a Rosa. Sim, antes de você comentar, como era o nome da namorada?
Esmeralda.
Esmeralda, que mulher linda da bexiga,
velho. Ouçam agora o tema da novela. Esmeralda!
Ah, mas a atriz era perfeita, era linda, linda, linda.
O que eu pude notar assistindo Zorro, como ela foi chamada aqui no Brasil, que era simplesmente Zorro, essa história seria o prequel do primeiro filme do Zorro, o Zorro Moderno, agora com Antônio Bandeiras. Apesar da personagem não ter o mesmo nome, que no Zorro ela se chama, no filme ela chama Esperança.
No filme.
No filme
A Marca do Zorro, a Máscara do Zorro, né?
A Máscara do Zorro. Ela se chama Esperança, a mãe da personagem de Catherine Zeta-Jones, e na novela tinha o nome de Esmeralda, mas a gente via que era a mesma temática.
Então a gente conceitou o seguinte, que a Espada e a Rosa foi...
O prequel.
O prelúdio do que aconteceu com a Máscara do Zorro.
A Máscara do Zorro.
Então o Zorro original, Anthony Hopkins, seria o Zorro de A Espada e a Rosa, e a mãe da Catherine Zeta-Jones
seria Esmeralda. Esmeralda.
Legal, eu nunca
tinha
interpretado.
As caracterizações foram perfeitas. O Dom Diego, o pai com raiva de Dom Diego, porque ele não fazia nada. Tava lá o domínio espanhol ferrenho entre os dons e os camponeses. E Dom Diego se preocupava com livros, com rosas e não com espadas.
E borboletas.
Eu ia falar isso, mas já que... É, né?
Sargento Garcia tá perfeito.
É o galegão?
Não, o Sargento Garcia é o gordo.
Não, quem era aquele galegão que
é o vilão da história, sim, né? Eu não lembro do nome dele, mas ele seria o
muito
equivalente ao governador do filme.
Mas que maçada.
Bom, o Sargento Garcia tá perfeito. Gordo, covarde,
e pateta.
Atrapalhado e pateta.
É o Sargento Garcia.
As cenas de luta, o que peca a novela, o que a novela pecou um pouco foram nas cenas de luta.
Bom, é uma novela, né?
É, exatamente pelo fato disso, ela foi escrita como uma novela. Enquanto ela carrega das cenas de l'amour, paixão...
Na hora da porrada?
Na hora da porrada, ela dá suas quedazinhas.
Essas pessoas que resolvem pegar produções como essas e encher de romance...
Mas eu mesmo... quero é tiro! A solução é pé na porta e tapa na cara. Ninguém me escuta.
Mas a novela foi muito boa. Uma boa adaptação. Com direito a passagem de manto. A lá fantasma no fim da novela. Ele treina
passagem
o filho.
Passagem de manto.
Ele treina o filho.
Lee Folk, se tiver alguma coisa no mundo dele, se revirou, né?
Não. É, deve ter sido. Porque ele treina o filho pra ocupar o manto de... Eu já ia dizendo o manto do fantasma.
O manto de Jedi.
Pra ocupar o manto do Zorro. No fim, no último capítulo da novela, é o filho de Dom Diego e de Esmeralda assumindo a identidade do Zorro.
Eu acho que o último capítulo eu vi.
Pra então... combater a injustiça agora no estado americano da Califórnia.
O Antônio Bandeiras, que foi quem estrelou A Máscara do Zorro.
Os dois últimos filmes do Zorro.
Ele confessou que era um grande fã do Zorro desde a época do Guy Williams. Que foi quem fez quem protagonizou, né?
O Zorro da Disney.
O Zorro da Disney.
A HQ
sabe
da
que
Disney.
Sabe que eu tive agora uma ideia horrível?
O quê?
Fala. Tive agora uma ideia muito horrível, cara. Tipo, o JB falou que o. No, a espada e a. E, a da espada e a rosa, é. O. Dom Diego treinou o filho dele pra proteger o estado da Califórnia.
É.
Aí eu tive agora um devaneio horrível, sabe?
Será que o filho dele não é Dr. Hollywood?
Não, dele passando a espada dele pra não fazer nega, tá ligado?
O atual da La Vega, né? O atual da La Vega.
É bizarro pra terminar, tá ligado?
Porque pelos trejeitos do De La Vega, eu só podia imaginar que o filho dele seria o Dr. Hollywood. É mesmo. Uma curiosidade é que A Máscara do Zorro foi um filme produzido pelo Steven Spielberg. Foi, pelo menos eu gostei, foi um ótimo filme.
Não, os dois filmes são bons.
Ele foi bem adaptado dentro do conceito original do Zorro, mas não é a história do Zorro.
Né? É, e uma coisa que surpreendeu, porque todo mundo esperava o Zorro, o Dom Diego, uma adaptação. Não uma passagem de espada. De espada, no caso, né?
É verdade.
vamos combinar que as duas colocações são tanto quanto ambíguas.
Defensores da Terra.
Vamos lembrar também de um concurso que o King Features Syndicate fez em 1933, já que ele buscava rivais para três dos grandes sucessos da época: Dick Tracy, Tarzan e Buck Rogers. E um certo Alex Raymond venceu o concurso nas três categorias.
Com o Agente X9.
Agente Secreto X9, para rivalizar com Dick Tracy, que seria publicado só depois. Com o Jim das Selvas, para bater de frente com o Tarzan. E para mandar Buck Rogers para o espaço. Para o espaço, pegar. Para o espaço.
Nossa!
Nasceu o Flash Gordon.
Eu mereço.
Nasceu o Flash Gordon.
Como eu disse no início, velho. Flash Gordon, eu acredito que é o personagem mais lembrado pela geração dos nossos pais, né? De todos os personagens clássicos, o Flash Gordon é um dos mais lembrados e comentados.
E aí, com esses após ele criou o Flash Gordon pra bater de frente com o Buck Rogers, né? E aí surgiu aquele que é talvez o mais clássico de todos os heróis.
E realmente, ele bateu de frente com o Flash Gordon, com o Buck Rogers, e mandou o Buck Rogers pro espaço mesmo, né? Porque se a gente falar em personagens de viagens espaciais hoje em dia, o primeiro nome que vem na cabeça é Flash Gordon.
Flash Gordon.
Ninguém lembra de Buck Rogers.
Exceto pela paródia feita recentemente, né? Pela Warner, com o Patolino. Duck Dodgers.
E não sei porque não fizeram a paródia com o Flash Gordon, né? Fizeram com o Buck Rogers.
É porque o Buck Rogers ele é muito cultuado, né?
O Flash Gordon está pra nossa geração anterior, assim como o Adam Strange está pra nossa. Eu acredito que é mais ou menos o mesmo conceito, né?
É o mesmo conceito, mas o Flash Gordon é muito mais famoso que o Adam Strange.
Não, com certeza.
Isso é discutível, né?
Eu só... sei lá, eu deixaria Adam Strange mais pra Buck Rogers.
É.
Eu não vejo ele tanto como o Flash Gordon, não. Eu vejo ele mais pra Buck.
Eu sinceramente nunca assisti nenhum dos episódios do Flash Gordon e muito menos li nada do Flash Gordon.
Não, eu nunca li nada do Flash Gordon, mas eu achei o filme.
Um filme dos anos 80 com o St. Jones?
Dos anos 80 com o Queen.
O St. Jones
cantando.
É, com o Queen fazendo.
Na verdade é o que mais tem a se salientar desse filme é justamente a trilha sonora, né?
Exato.
O álbum Flash Gordon do Queen.
É, ela tem um ar meio cute, né? Até porque nem o Schlitter não sabe disso, mas o St. Jones, que era o protagonista Flash Gordon, o cara que interpretou ele, na verdade é um ator pornô.
Legal.
É, pois é.
Ligou? Ator pornô, banda Queen.
Fred
Mercury. Ligou?
Liguei.
Rapaz, não vamos sujar a imagem do Fred Mercury, rapaz. Não vamos fazer isso com ele. O cara já morreu. Todo mundo
não
sabe.
Não pode se defender, não tá aqui pra se defender.
Exatamente.
Quem tava nesse filme também era Timothy Dalton. Fazendo o papel do príncipe que havia sido deposto por Ming.
Príncipe
piedoso.
Barin, era assim que se pronunciava? Eu não...
Agora não lembro, velho. Não lembro agora
o
nome do
príncipe. O Timothy Dalton, famoso ator do 007.
É. Bom, as histórias eram as seguintes. A Terra estava sofrendo um ataque de meteoros quando o Dr. Hans Zarkov, juntamente com Dale Arden...
Um ataque de meteoros. Se tu me disser que veio uma nave de um planeta aí, eu dou em você.
Não.
Um ataque
não,
de meteoros.
Não, era só os meteoros que eram mesmo. Ah, então, tá. O Dr. Zarkov, ele inventa um foguete e no dia do lançamento desse foguete ele recebe a visita de Flash Gordon. Os três entram dentro do foguete e vão parar em Mongo, onde descobre que esse ataque está sendo perpetrado pelo Imperador Ming, ou Impiedoso.
Ming, que foi conceituado como o vilão principal da série Defensores da Terra. É o personagem... O vilão da série Flash Gordon foi colocado como vilão de todos os heróis clássicos do desenho da Defensores da Terra.
É porque o Defensores da Terra, na verdade, é uma
recalchutada. Espacial, não é?
Uma recalchutada dos personagens principais do King Fisher Syndicate. Já que ela reúne o Flash Gordon, o Mandrake e o Fantasma. Vou falar mais desses dois. E aproveitando também para dar uma atualizada. Tem os filhos deles. Tem o Lothar, que era o companheiro do Mandrake, só que numa versão modernizada, com colete e o caramba quadro e tal. Particularmente, eu gostava muito de Defensores da Terra.
Eu também. Até porque veio naquela leva de novos desenhos que o SBT trouxe no finalzinho dos anos 80, né, que deu uma recalchutada na programação de desenhos animados do SBT.
Bom, quando chegando em Mongo, eles se aliam ao príncipe Barin e a Aura, a filha de Ming, e vão lutar para destronar Ming, consequentemente salvar tanto o Mongo como a Terra.
E Ming cai naquele clichê, né? É o rei usurpador.
Uhum.
É o dominante do planeta Mongo, usurpou o trono do príncipe Barin, que era o legítimo herdeiro do trono.
É, o Ming foi mais daquela leva de vilões, estilo Fu Manchu. Que é aquela coisa, seria o grande vilão de corpo fechado, né? Que é o cara que planeja, intriga e tal.
Bom, em 2004, o diretor Stephen Sommers, que produziu também Van Helsing e A Múmia, adquiriu o direito de filmagem do Flash Gordon pro cinema. Até hoje eu não tenho notícia nenhuma de uma nova produção cinematográfica do Flash Gordon.
Porque não tem notícia nenhuma de uma produção chamada Flash Gordon. Ele adquiriu os direitos...
E tá esperando o melhor momento.
A última vez que nós vimos Flash Gordon foi no já citado Defensores da Terra.
Ele não teve nenhum novo quadrinho ou seriado, coisa
que
parecida,
eu
não.
Por falar em quadrinhos, eu vi nos nossos relatórios aqui de leitura que o Flash Gordon fez parte do cast da Carlton Comics. Por que a DC não incorporou o Flash Gordon às suas fileiras? Pois é, ele foi publicado no finalzinho dos anos 60, início dos anos 70 pela Carlton Comics.
Acho que é porque a Flash Gordon se encaixava no universo DC, né? Porque Como ele tem um universo muito próprio, né? Sempre teve. Um universo muito próprio. Que, enfim, eles teriam que admitir o planeta Mongo, teriam que admitir tudo aquilo. E ia dar muito mais trabalho.
Uma coisa interessante desses personagens clássicos que a gente tá tratando aqui é que nenhum deles se prendia a uma única editora, né?
Uhum.
Nem, não existe um monopólio de um DC Comics hoje, por exemplo, com um certo personagem, nem da Marvel. Eles eram tratados em várias editoras de quadrinhos, como ainda são até hoje.
É, porque, assim, é, na verdade, eu preciso até corrigir essa informação, talvez, mas eu acredito que boa parte já tenha caído no domínio público, né? Mas se for o caso...
Não, mas naquela época, né, em 1950, um personagem criado em 1984 não era domínio público.
Não, não era. Não, realmente naquela época não era. É, talvez naquela época as coisas fossem mais soltas.
Em 88, a DC Comics produziu uma versão modernizada do Flash Gordon. Inclusive, ele mostrava o Flash Gordon na Terra, como um jogador de basquete, que, sei lá, ia buscar na viagem espacial um motivo de aventura, né, e encontrava no planeta Mongo o vilão Ming.
Agora é que eu tô lembrando.
É, que... sou só eu e isso fede mesmo.
Agora eu tô lembrando que nos anúncios de umas revistas minhas antigas do Super-Homem, os primeiros números, tinha propaganda dessa
aquela revista. Era um cara correndo de roupa branca?
Não,
era
propaganda
esse?
Que
não,
eu
esse
tenho...
é Proteus.
Proteus?
Esse é Proteus. Não,
a propaganda que eu tenho, ele tava de jaqueta ao lado de Dale Harden. E por trás um desenho estilizado de Ming.
É, eu confesso que eu não lembro. Não lembro
disso. Agora, o anúncio dizia que a Editora Abril ia publicar essa revista nos próximos meses.
Ah, tá.
Fato que, ao que me consta, nunca ocorreu.
O resumo dessa produção. Flash era um jogador do basquete, encontra um novo propósito de vida no planeta Mongo, que representava uma ameaça ao planeta Terra. Dale era uma repórter aventureira. Ming tem pele cinzenta e não tem mais o estereótipo asiático, como a gente estava comparando aqui, inclusive, com o Fu Manchu.
E o Dr. Zarkov?
O Dr. Zarkov não é tratado aqui no texto dessa nova versão. A série durou 9 números, foi justamente o planejado, e não ficou com o arco fechado em seu final. Então deu a entender que a DC poderia aproveitar essa sacada mais pra frente, né? Até hoje não aproveitou.
A editora Abril...
De 89 pra cá eu venho acompanhando tudo da DC.
A editora Abril prometeu, mas não cumpriu. Ela não publicou esse material.
Pra variar, né?
Pra variar.
Em 95 a Marvel Comics lançou algumas edições, mas no uma republicação do personagem clássico da King.
Uma pergunta pro baterista. A Wildstorm, na série Planetary, ela aproveitou alguma coisa de Flash Gordon ou não? Como fez com o Sombra, com o Tarzan?
Cara, tem o Marvel, que ele aparece... Se não me engano, é Carlton Marvel, se não me engano, o personagem.
É, o nome dele é ele.
Que eu vejo ele como uma combinação do... Que assim, ele, o nome dele seria realmente seria do Capitão Marvel.
E a Carlton, né?
E a Carlton, só que o visual dele é totalmente Flash Gordon.
É aquele que abre um portal na Austrália, né?
Uhum.
Eu tô lembrado.
Justamente. Então eu acredito que seja a nossa grande referência.
A citação a Flash Gordon, uhum, daquele universo, seja esse pontozinho aí. Uhum. É.
Acredito que sim.
Tem uma curiosidade interessante sobre o Flash Gordon em relação ao George Lucas. O George Lucas era fã dos seriados do Flash Gordon, os seriados clássicos, né? E ele tensionou adaptá-los.
Matinê, né?
E aquela série das matinês. Ele tentou levar essa série Flash Gordon como uma produção cinematográfica para as telas do cinema.
Acabou ficando com Star Wars.
Ele não conseguiu porque os direitos da filmagem pertenciam ao Dino de Lawterns. Então, esse Dino não gostou da ideia, não quis produzir pelo diretor George Lucas, e Lucas então se revoltou e criou uma série chamada Star Wars, que é ambientada no espaço, né, blá 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 blá.
Dino não quis produzir com George Lucas
não.
No final da década de 70,
nem,
né?
Produzir sozinho,
mas em compensação em 1980 ele produziu o longa Flash Gordon.
Mas o interessante aqui é que Star Wars foi baseado nas séries clássicas do Flash Gordon. A prova de que a série Star Wars foi inspirada no Flash Gordon está em alguns pontos. Primeiro, a sequência do texto explicativo da abertura de cada episódio de Star Wars, que é o texto rolando em direção ao infinito. Aquilo ali fez parte dos episódios de Flash Gordon Conquistadores do Universo. Texto clássico, né, da abertura da série Star Wars. Flash Gordon e Dale Arden inspiraram, respectivamente, Luke Skywalker e a Princesa Leia. Assim como também o Anakin Skywalker e Padmé Amidala. A besta de montaria, conhecida como Tauntaun, que aparece no episódio 5, que é o episódio Contra-Ataca, foi diretamente inspirada numa criatura similar no mundo de gelo da Princesa Áurea, também do universo Flash Gordon.
É, repetindo a frase do baterista, Vivian, né, Pené?
No mesmo ano de criação do Flash Gordon, outro personagem que também faz parte do elenco da King Feature Syndicates foi o Mandrake, o mágico ilusionista.
Não confundi com o Mandrake, a série produzida pela HBO.
Com o Max Palmeira.
Max Palmeira. A série Cine Privé.
Realmente.
O Mandrake foi criado em 1934 por Lee Falk, o mesmo criador do Fantasma.
Exatamente. É interessante que o Mandrake, ele usava uma técnica impossível de implante instantâneo, né?
Uma coisa meio pica-pau, né?
Exatamente. Sempre que usava a arma do cara, virava um buquê de rosas, ou uma pomba, ou coisa parecida. É aquela coisa mais caricata, né? Do mágico. Ele é sempre bem vestido, com uma certa pose e tal. Uma cartola. Eu até acho... Não sei o que veio primeiro, ou a galinha. Se o visual do Mandrake é o visual clássico do mágico, ou se o visual clássico do mágico foi inspirado no Mandrake.
Não, o Mandrake foi inspirado no visual clássico do mágico.
Ah, sim.
Até porque o Mandrake foi inspirado
Foi inspirado em um mágico chamado Leon Mandrake. Que se apresentava de capa, cartola.
Era o mágico clássico, né?
Era o mágico clássico do início do século XX.
Nos anos 20.
Lembrar também que talvez o primeiro personagem negro dos quadrinhos seja o companheiro do Mandrake, o Lothar.
Até hoje ele é considerado o primeiro personagem negro dos quadrinhos, né? É uma revolução do.
Exatamente. Apesar de aparecer caricato na série, né? Que ele aparece com aquela roupa africana de pele, lá Tarzan, chapéu turco e tal, ele é totalmente caricato, mas ainda tem esse marco. Tanto que tiveram um bom senso de, em Defensores da Terra, modernizar, né, a vestimenta e os trejeitos dele.
E manter o personagem, né?
E manter o personagem ainda fiel aos origens dele.
Agora, uma coisa que eu achava quando eu era pequeno, sempre achei que o Mandrake, ele tinha realmente poderes mágicos. Até um dia em que eu estava em um sebo, procurando revistas do Super-Homem, e
pra variar?
E encontrei uma revista ainda da época da Ebon, do Mandrake. Eu li essa revista e percebi que ele não tinha poderes mágicos de verdade. Ele hipnotizava.
Ele fazia com que o seu algoz visse o que ele quisesse.
Em compensação, nos Defensores da Terra, ele possui poderes mágicos.
Ele fazia com que o algoz visse o que ele desejasse? Tipo um advogado?
É por aí.
Já em Defensores da Terra, ele possuía poderes mágicos de verdade.
Bom, na questão do Lothar, eu acredito que tem a ver com o princípio básico da criação do Mandrake, porque o Mandrake, ele foi um personagem criado no ano de 34, logo após a Grande Crise, né? A Grande Depressão de 1929, blá blá blá, blá blá blá, e o americano queria trazer um novo conceito de moral para os personagens criados no quadrinho, e o Mandrake foi um personagem encomendado. Então eu acredito que o personagem Lothar foi a inserção de um negro na cultura americana dessa forma.
É uma teoria interessante.
O Leon Mandrake, que foi o personagem real, aliás, foi foi quem inspirou, não é, o Lee Falk a criar o Mandrake, o mágico, ele teve contato pessoal com ele. Então ele não simplesmente ouviu falar e criou o personagem, né? Ele teve um certo relacionamento com o Leon Mandrake para poder criar o mágico. O que mais a gente acrescenta do Mandrake?
Bom, uma última notazinha antes da gente encerrar a partezinha de Mandrake é que a vestimenta dele serviu de inspiração para um personagem chamado Fantomas, que alguns dias atrás eu estava mostrando ao baterista uma edição que eu tenho dele.
Minha nossa.
Fantomas?
Fantomas.
Personagem publicado aqui no Brasil pela Ebon na década de 60.
O que me lembro, fiquei de atrás para saber se esse Fantomas era criação nacional ou não, ou acabei esquecendo.
Americana.
Acabei esquecendo. O único Fantomas que me vem à cabeça é o desenho, o desenho japonês, anos 70, e o projeto paralelo do Mike Patton, do Feito More, também chamava Fantomas.
O Mandrake não teve muita produção, Né? Não. Não teve cinema.
Não, nem
teve uma aparição na TV em 1939.
É, mas assim, é diferente do...
Ele não teve um alcance, né, que os demais personagens...
Uhum, exatamente, Tarzan e o Zorro...
Mas ele foi muito publicado nos quadrinhos, né?
Foi.
Anos 60 e 70, ele foi muito consumido aqui no Brasil.
Inclusive, se não me engano, a última aparição do Mandrake nos quadrinhos é pela Globo, se eu não estou enganado. No final da década de 80 e da década de 90. Se eu não estou enganado, a última aparição do Mandrake nos quadrinhos.
É Brainstory, né?
Brainstory?
Ela publicou no final dos anos 90 um apanhado de pranchas
do Mandrake?
Do Mandrake.
Não sabia.
Eu só alcancei aqui as publicações de Fantasma, né, pela Globo.
Pronto.
Eu não vi nenhum desses outros personagens clássicos publicados aqui. Mas não tão menos importante, o personagem clássico, eu acredito que o preferido de todos, né, o The Phantom.
O Fantasma. E o Tosca que ele se refere, pessoal, você deve imaginar, é a equipe do Mixcast. Fizemos uma rápida enquete aqui. O Fantasma venceu pelo largo placar de 3-0.
Certo. Mas é porque o Fantasma, no meu entendimento, o Fantasma de todos eles é o personagem que mais se perpetizou, né, entre as gerações, até nossos
na nossa infância, desses, né, personagens clássicos, na nossa infância o que a gente leu mais foi Fantasma.
O Fantasma ainda era publicado regularmente, né, anos 80, início dos anos 90.
Na verdade, o Fantasma tem uma trajetória no Brasil maior do que a maioria desses personagens, porque ele teve revistas mensais durante os anos 70 e 80. E agora eu acho que o que mais publicou o Fantasma foi a Globo, porque chegou a publicar uma minissérie em formato americano em 4 edições. Publicou 2 revistas mensais, ambas terminando, eu acho que dá pelo número 40 ou 50, então, quer dizer, muita coisa publicada. Além disso, ainda houve um ou dois álbuns publicados durante a década de 90. Inclusive, um deles era justamente baseado na republicação das obras de Lee Falk, que, se eu não me engano, era O Fantasma de Lee Falk. O álbum. Não tenho plena certeza disso, mas eu vou atrás depois pra, se eu tiver errado, fazer uma meia-culpa aqui. E ainda teve... Vira e mexe, saem novas publicações do Fantasma. Teve uma, inclusive, que saiu pela Opera Gráfica, em formatinho, que saiu agora no século XXI. Foi 2001, foi 2002.
O Lee Falk criou o Fantasma no ano de 1936.
O Fantasma era pra ser um herói urbano. Ele ia atuar em Nova York.
Meu Deus.
Só que Lee Falk já via que já tinha vários heróis atuando dentro da cidade, né? Vários detetives, vários justiceiros e pseudo-justiceiros.
É porque, na verdade, acrescentando isso aí, o Fantasma foi o primeiro herói a usar o uniforme.
Uniforme e máscara.
Existiam os personagens, exato, mas não eram super-heróis uniformizados.
Exato.
Então ele decidiu levar o Fantasma para a selva. A mesma coisa com o criador do Fantasma, Lee Falk, ele nunca foi na selva africana na época que ele estava começando a publicar o Fantasma, mas decidiu levar o Fantasma. Outra curiosidade é que a roupa do Fantasma originalmente era para ser verde.
Verde?
Verde, que era para ele
não
se
era
camuflar.
Roxo, não?
Calma, era para ser verde, para ele se camuflar entre as folhagens da... Aqui.
Capa nós, né? Muito mais fácil quando ele vai. Aquele borrão roxo ali. Ou se for no Brasil, aquele borrão vermelho ali.
Encarnado.
Cara, é aquele negócio. E o pior é que o Brasil não foi o único país que inverteu as coisas no filme, não. Do Fantasma, não. Existem os países que o roubo dele já foi azul. E outros que foi até amarelo. Agora imagina o cara de amarelo, você faz a cabeça no meio da selva.
Eu já vi uma imagem de Fantasma amarelo, é muito feio. Aliás, continua aí, por que ele não foi verde?
Deu problema na hora da impressão e a roupa acabou saindo roxa. E esse incidente não ocorreu apenas nos Estados Unidos, né? Ocorreu em vários países do mundo, inclusive o Brasil. Onde a roupa do Fantasma saiu vermelha.
Durante muito tempo o Fantasma teve roupa vermelha.
Ele se popularizou aqui no Brasil com roupa vermelha.
É tanto que era esquisito. Como eu não conhecia, né, essa gênese do fantasma, eu sempre encontrava o personagem ora roxo, ora vermelho, né? E nunca sabia por que é que ela utilizava essas duas
coisas. Ele foi azul na Escandinávia, vermelho aqui no Brasil, na Itália e na Turquia, marrom na Nova Zelândia. E tirando a partezinha amarelo que o baterista falou, o texto que eu tenho aqui diz que no restante do mundo ele era roxo.
Mas o amarelo eu posso estar enganado, porque eu lembrava que haviam várias cores e talvez não tenha amarelo. Mas a gente tem marrom aí, pô,
marrom, que é amarelo. Cara, o cara é de marrom.
O Hulk também foi um erro de impressão.
Não, porque, não, conta aí a história, porque o Hulk foi o seguinte, quando lançaram o primeiro número de The Incredible Hulk nos Estados Unidos, originalmente era pra ele ser cinza mesmo. Beleza. O negócio é quando foram fazer o número 2, houve um problema na gráfica e faltou tinta cinza pra poder preencher todas as páginas da revista, de todas as edições e tal, a serem impressas. Então, optou-se por mudar pra um tom mais fácil de dar na impressão, que é o verde. Aí, do número 2 em diante, ele passou a ser verde.
Bom, a informação que eu tenho, ela contradiz um pouquinho a do baterista. A informação que eu peguei sobre o Hulk, que era a época que a gente estava pensando em fazer um mixcast sobre o Hulk, é que havia tido um problema de impressão e saíram várias tonalidades de cinza em várias edições. Saiu uma edição com uma cinza claro.
Ele era um furtacor.
Uma edição com uma cinza, um cinza escuro. E uma dessas edições, o Hulk saiu verde, na edição ainda número 1. Quando apresentaram essas edições pro Stan Lee, dizendo que poderia nas próximas edições ocorrer a mesma coisa, aí o Stan foi e optou pela cor verde.
É uma coisa interessante. Mas pra você ver como as coisas são interessantes nos quadrinhos, que esse problema acabou sendo acrescido à origem do Hulk. Tanto que na origem dele oficial, hoje, a primeira transformação de Bruce Banner no Hulk, ele realmente é cinza.
Esquisito.
Só que com o passar do tempo,
a radiação
fez com que ele ficasse
ele
verde.
Pra verde.
Tanto que existe até a minissérie Hulk cinza, que relata os primeiros dias dele como
um
monstro.
Uma das poucas coisas boas escritas por Jeff Lobb, né?
Oh.
Não, é tipo o Superman vermelho e o Superman azul?
Não! 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 Voltando!
Pessoal, agora é o seguinte. Eu estou fazendo minha sketch sozinho, porque Jorge e JB acabaram de se matar. Você morreu!
Bom, o fantasma agia nas profundezas das florestas de Bengala, um país,
Floresta Negra.
O país fictício, né, que misturava...
Bengala, parte... não era Bengala, não?
Bengala?
Bengala.
Bengala.
Tá confundindo com o tigre de Bengala.
Ah, tá. Que é a floresta de Bengala, então vamos ser a floresta de Cajá também.
Esse negócio é Bengala. Ela agia nas profundezas das florestas de Bengala, né, um país fictício. Esse país misturava partes da Índia com características africanas. Ele combatia os piratas Sai. Ele também comandava
a Patrulha da Selva. Que foi criada por um antepassado dele que, digamos, domesticou um grupo de piratas e fez com que esses ex-piratas criassem a Patrulha da Selva.
A sua base era a Caverna da Caveira.
No centro da Floresta Negra. Um dos antepassados dele contratou Michelangelo.
O artista.
Para esculpir uma montanha com o formato do rosto do fantasma.
Ah, legal.
O fantasma usava dois anéis, né?
Era o anel do bem e a marca da caveira.
Ele era conhecido como o espírito que anda.
É porque tinha a tradição. O fantasma, ele tinha um filho e esse filho era criado para substituir. Então, no fim, você tinha várias pessoas usando o mesmo uniforme. Aí, para quem visse...
Só a tribo dos Bandar era que sabia a verdade.
Não toda a tribo, né?
Não, a tribo toda. A tribo toda, só a tribo dos Bandar, os pigmeus, era que sabiam que o nome fantasma era passado de pai para filho. O restante da selva achava que era o primeiro homem.
É, na verdade, por conta disso que o baterista falou, né, por ele passar o mesmo personagem de geração para geração, ficou tipo que criado o mito, né, o mito do fantasma.
Criou-se o mito do fantasma.
O espírito que anda sempre se pensou que fosse o mesmo.
O primeiro Kit Walker. De 500 anos atrás.
Fosse o mesmo personagem, né?
Uhum, exatamente. Tanto que houve durante algum tempo publicação de histórias mostrando antepassados do fantasma. Isso, eles estão até em outras partes do mundo, né?
É, ele atuou na Renascença, ele atuou... Um dos fantasmas foi ator de Shakespeare, foi o ator que fez a Julieta na primeira apresentação de Romeu e Julieta.
O ator fez a Julieta?
Era muito comum naquela época.
Era.
Não havia mulheres.
Mulheres não participavam.
Aí eu era não sabia disso. Era muito comum que o homem, o ator, se vestisse mulher. Tanto que existe até um termo pra isso, são as atrizes de chifres.
Eu nunca tinha ouvido falar disso.
Mas quando você, então agora quando você vê, né, alguém fala na produção dela que é atriz de chifres, é um homem que se veste de mulher. Tá vendo pessoas, me esquece também a cultura.
Claro.
E um dos antepassados do fantasma, antes de se tornar o fantasma, fez o papel de Julieta na primeira apresentação de Romeu e Julieta.
Interessante isso.
Essa característica do fantasma permitia que os escritores dava liberdade aos escritores de escrever qualquer tipo de história, tanto no passado como no futuro.
Que eu diga a animação Phantom,
animação feita no final da década de 90, Phantom, chamado Fantasma 2040.
Inclusive virou até jogo para Super NES e Mega Drive.
Que era contando as histórias do bisneto do fantasma do século XX.
Bom, o fantasma tinha uma identidade, não é? O Christopher Walker. Que quando ele precisava se dirigir à civilização, ele utilizava a sua identidade civil.
Vestiu, sobretudo, o que não deixa colocava de ser, um óculos escuro.
O que não deixa de ser também um trocadilho, porque o Walker em inglês pode ser andarilho.
Exatamente.
Espírito que anda.
Exatamente. Então.
Ele era casado com a Diana Palmer.
Casamento esse que demorou muito tempo pra acontecer. Muito tempo mesmo pra acontecer. Vocês já leram uma história em que a Diana sempre casar com ele?
Eu não sei se no meu almanac tem essa história, mas eu tenho uma leve lembrança.
Mas é muito infância, engraçado, porque assim, o fantasma ele cria dois meninos, né? E tal. E ele quer casar com a Diana, mas não sabe se a Diana quer. E a Diana quer casar com ele, mas não sabe se ele quer. Então os meninos fazem uma tramóia e entregam pra cada um bilhete assinado especialmente pelo outro. Aí quando a Diana tá indo embora, tá voltando pra Nova York, né?
Pra Nova York.
Ela era funcionária da ONU.
Justamente, ela disse pros meninos, digam a ele que a resposta é sim. E aí quando eles chegam pra...
Os gêmeos não eram filhos biológicos?
Não,
deles?
É porque ele criava duas crianças da tribo Banda. Dois órfãos.
Ele criava dois órfãos, realmente. Aí quando é depois, esses órfãos vão falar até ele e vão dizer, ele passa as próximas finais da história comemorando. A resposta dela é sim, Isso ele... correndo, cavalgando o herói, enfim.
Não, só pra gente voltar nesse tema aqui, porque eu tenho uma coisa pitoresca pra tratar. Os gêmeos, Kit e Eloís, não são filhos deles dois?
São filhos deles dois.
Ah, tá, então eu tô misturando.
Tá misturando. Ele adotou dois meninos da tribo Banda.
Antes do nascimento do
gêmeos. Antes do casamento.
Ah, tá legal.
Que são exatamente os que
não, é porque eu ia tratar se não tinha nada a ver com o mesmo a mesma questão que teve no personagem Tarzan. Porque na época que tinha Tarzan e Jane, o filho do Tarzan e Jane era filho deles. Uhum. Só que a censura bateu em cima porque eles não eram casados. Né? Então foi o que aconteceu, tiveram que extirpar o nascimento biológico dessa criança para que ele fosse um filho adotivo. Então houve um certo momento da história de Tarzan e Jane que o filho deles,
o boy,
era adotivo, não era mais filho biológico. Eu não sei como era o nome.
Era boy. Chamava o garoto de boy.
Pronto. Boy? Menino?
Sim, ele chamava o garoto de boy.
Minha nossa.
Era experimentar. O nome dele era menino.
Minha nossa. Minha nossa.
Menino. Menino, vem cá.
Por que nome na selva?
Ele era um menino, então. É boy.
Menino.
Deixa eu chegar. Você viu um menino por aí? Só tem ele, né, cara? Realmente.
Se justifica.
Ai, ai. Bom, infelizmente, um personagem de grande conceito como fantasma obteve uma das piores adaptações para o cinema.
Na verdade, essa adaptação é um pouco polêmica, né? Porque há quem ame e há quem odeie.
Eu tô entre os que odeio.
É particularmente.
Você tá em cima do muro?
Não, eu fico em cima do muro, que assim. Eu sei que podia ficar muito melhor. Mas levando em consideração a época. Levando em conta que é o Billy Zane fazendo fantasma, sabe? Não dá pra ficar muito melhor que aquilo, tá entendendo?
Então é aceitável. Eu acho o seguinte.
Antes de você continuar, o filme é de 1996. Certo? E foi estrelado pelo Billy Zane. E tinha inclusive a participação da Catherine Zeta-Jones.
É isso mesmo.
Fazendo o papel de uma vilã. Eu acho que ali a culpa foi do diretor.
O Simon Windsor?
Eu boto a culpa ali no diretor.
Eu achei que faltou pegada no filme, entendeu? Um filme de um herói selvagem, de um herói das selvas, tinha que ter mais ação. E não um episódio morno como foi. E principalmente muito ambientado na Nova York. Né?
É verdade.
Muito ambientado na área civil.
Uma característica do fantasma era o fato de que a gente nunca viu o rosto dele sem máscara.
É. Não, nem com o Kit Walker.
Sempre foi.
Exatamente.
Ou quando ele, né?
De fantasma, ele tava de máscara.
Como de Kit Walker,
ele tava de óculos escuros e de chapéu. Chapéu sombreando o rosto.
Eu cheguei a ler uma vez uma história, já pela Globo, em que um cara fugia de uma penitenciária, exatamente a cadeia da Patrulha da Selva. O cara fugia e o fantasma tava nadando. Tirou o uniforme todinho e foi nadar. E o cara chega e vê, nossa, uma roupa, armas, uma máscara, vou fazer a festa. O cara veste a roupa e sai.
Esse é o episódio de que é um galego? Esse cara é um louro?
Eu não lembro.
Porque eu acho que uma vez a gente discutiu sobre a identidade do fantasma e eu dizia que já tinha visto o fantasma sem uniforme,
só,
e ele era louro.
Só que ele sai, quando ele sai da água, que ele vê que a roupa não tá mais lá, ele se preocupa porque o rosto dele tá à mostra. O desenhista teve o cuidado, ele tá de perfil, o desenhista teve o cuidado de colocar uma folha de samambaia exatamente em cima do rosto dele. Tá, o desenho é ele correndo de perfil, correndo em direção à caverna da caveira para pegar um outro uniforme, e tá lá uma folha de samambaia
cobrindo o rosto
dele.
Eu acho que isso tem a ver também com a questão do mito, né? Do espírito que anda, né?
Não, nunca revelar a identidade dele. Uma...
É uma coisa meio Muppet Babies, né? Com a babá e tal. Ninguém nunca viu o rosto da babá.
Ninguém nunca viu o rosto da babá.
É mais ou menos isso, né?
Nem os adultos do Snoopy.
Exatamente.
Tem um ditado da floresta que diz que quem olhar o rosto do fantasma morre.
É, Medusa das Selvas.
Um dos ditados da floresta dizia isso. E quando eu vi Billy Zane tirar o óculos, o chapéu e mostrar o rosto, eu fiz o filme do resto.
É mesmo problema da adaptação de Judge Dredd, né? Com o Stallone. Ele tirou o capacete, todo mundo viu aquela cara do Stallone.
Pronto.
Aquela boca torta.
A boca torta até ia. Pô, tu não precisava ele tirar o capacete, porque a boca torta era a marca característica dele. Né?
Uhum.
Adrian!
No Brasil, o Fantasma teve histórias... Produzidas
no Brasil
aqui mesmo.
Exclusivamente.
Então a gente destaca os desenhistas:
Valmir Amaral,
Júlio Shimamoto
e Antônio Omobono.
Pronto, esses foram os três desenhistas que cultuaram o fantasma na época da RGE. E este foi o seu Mixcast, mais uma vez trazendo informação, cultura e arte. Está muito diversidade, né?
Entendi porque ele deu essa entrevista com diversidade.
Bom, na verdade, o nosso Mixcast de hoje tratou dos heróis clássicos do nosso dos quadrinhos, do cinema e da TV. Tratamos de Zorro, Tarzan, Flash Gordon, Mandrake e Fantasma. Personagens de alto conceito no nosso universo da arte e da cultura mundial. Nosso amigo baterista.
Leia o Fantasma.
JB.
Eu assisti a Defensores da Terra pra poder ver Mara Maravilha de Maiô.
Minha Nossa Senhora. E eu continuo sem saber o que dizer aos meus filhos, o que é que eu lia na minha geração. Encerramos a nossa rede de rádio e televisão. Até o próximo Mixcast. See you.